Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Bom dia! Em Brasília, 7 horas 45 minutos. Depoentes da CPI da FUNAI divergem sobre período para definição de área indígena. Roraima investe em turismo rural para desenvolver economia e preservar meio ambiente. O marco temporal da demarcação de terras indígenas foi o principal ponto debatido na CPI da FUNAI e do INCRA nesta terça-feira. Foram ouvidos o juiz federal Narciso Baez e o procurador da República Carlos Humberto Prola Júnior. Detalhes com Maíra Heinen.
O juiz Narciso Baez afirmou no depoimento que muitas demarcações feitas nos últimos 27 anos não respeitam o marco temporal de 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição Federal. Para ele, as demarcações que remontam ocupações anteriores a esta data causam insegurança jurídica atualmente.
A Constituição de 88 indicou uma forma de proteção imediata das terras ocupadas por índios na data de sua vigência. Não foi intenção da Constituição em nenhum momento estabelecer um procedimento administrativo que voltasse no tempo e reconhecesse como terras tradicionalmente ocupadas por índios, terras que foram ocupadas por essas etnias 30, 40, 50 anos atrás. Se esse fosse o objetivo, nós teríamos que desocupar todo o território nacional.
Alguns deputados chegaram a questionar o entendimento do juiz, alegando que o marco temporal não está explícito na Constituição e que esta seria uma interpretação ideológica. Já o procurador Carlos Humberto Prola Júnior, do Ministério Público Federal de Santa Catarina, reforçou uma situação de genocídio dos indígenas no país. Ele salientou que, para fins de demarcação, é importante considerar cada ocupação indígena individualmente.
O artigo 231 estabeleceu o conceito do que é uma terra tradicionalmente ocupada pelos índios, né? Esse dispositivo ele não pode ser interpretado a partir de normas, por exemplo, de direito civil. Isso tem que ser analisado segundo a cultura, segundo a organização, segundo a tradição, os costumes de cada povo indígena específico. E isso vai variar, inclusive, com relação ao embate travado em um caso, por exemplo, de esbulho.
Os dois depoentes concordaram na necessidade de fortalecimento da FUNAI para a solução de diversos problemas recorrentes, como a demora nas demarcações, miséria em áreas indígenas, entre outros pontos. Na próxima quinta-feira, a CPI da FUNAI do INCRA vai ouvir o jornalista Lorenzo Carrasco.
3 milhões de reais é o valor atualizado da multa aplicada pelo IBAMA contra um indígena por transportar e comercializar artesanato feito com penas de aves. O valor foi questionado pelo Ministério Público Federal. Voltamos com informações de Maíra Heinen.
Timóteo Taitaci Waiwai já havia sido autuado pelo IBAMA em 2002 e foi novamente multado em Oriximiná, no Pará, em 2009, com 132 peças de artesanato. Timóteo entrou com ação na justiça contra o IBAMA devido ao valor exorbitante da multa. O Ministério Público Federal do Pará se manifestou contra a autuação, reforçando que o órgão ambiental deve considerar obrigatoriamente a diversidade cultural dos povos que habitam o país. O coordenador-geral de fiscalização ambiental do IBAMA, Jair Schmidt, assegurou que a multa está dentro da legalidade.
A legislação proíbe o comércio de produtos e subprodutos da fauna. A legislação não faz distinção entre indígena, não indígena e assim por diante.
Schmidt explicou que o valor da multa se dá pelas correções monetárias e pela reincidência no crime ambiental. A FUNAI também se manifestou no processo e informou que o índio multado não trabalha com produção em larga escala, nem mesmo com recursos que causem impacto ambiental sobre a população local de aves. No parecer, o MPF reforça que o IBAMA deveria considerar que o artesanato constitui uma forma de expressar a identidade de cada etnia e que os trabalhos também são importante fonte de renda para centenas de povos no Brasil. A ação está em andamento e corre na Justiça Federal de Santarém. De Brasília, Maíra Heinen.
O corpo do prefeito do município amazonense de Maraã, Cícero Lopes, será enterrado logo mais às 9 da manhã em Coari, cidade onde nasceu. Cícero tinha 62 anos de idade e foi assassinado no último domingo com um tiro nas costas quando chegava em casa. O secretário da administração da prefeitura, José Domingos Correia, acredita que o crime ocorreu por questões políticas.
Tudo indica que porque aqui para a gente, em tese, é crime político, vou continuar com a política. As eleições estão próximas, o prefeito era contato com essa reeleição, ele fez um bom trabalho na zona rural, organizou a prefeitura, organizou o município, que estava um caos, e a gente, como trabalho, conseguiu reverter quase que totalmente essa situação. Né?
A polícia investiga o caso. Motoristas de veículos de transporte escolar no Maranhão com placas terminadas em 3 e 4 devem procurar o DETRAN ou a Circunscrição Regional de Trânsito para a primeira vistoria do ano. O prazo começou ontem, vai até o fim deste mês. Informações com Michele Moreira.
Desde fevereiro, o transporte escolar em todo o estado é obrigado a passar por inspeção semestral. Já passaram pela avaliação os carros de placas com final 1 e 2. A norma consta no Código de Trânsito Brasileiro, mas no estado ainda não tinha sido regulamentada. O diretor-geral do DETRAN no Maranhão, Antônio de Jesus Nunes, explica que esta situação facilitava uma série de irregularidades.
Não tinha a menor vistoria, não passava por nenhum órgão fiscalizador, né? Tinha todo tipo de transporte sendo realizado. É fundamental que, além de ter uma boa educação, que a criança tenha segurança no ir e vir da escola.
Para o serviço de locomoção de estudantes, o motorista tem que ser habilitado na categoria D, aprovado em curso especializado de transporte escolar, além de ter certidão negativa de antecedentes criminais. Já o veículo tem que trazer pintura de faixa horizontal do termo escolar em toda a extensão da carroceria e possuir tacógrafo para o registro da velocidade. Outra exigência são cintos de segurança para todos os ocupantes. O calendário de vistoria pode ser conferido no site detran.ma.gov.br. Também pelo site do DETRAN é possível que os pais confiram se o veículo que transporta os filhos foi vistoriado. De Brasília, Michele Moreira.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 157,40. Agora em Brasília, R$ 7,53.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Hoje é o Dia Nacional do Turismo. Em Roraima, o segmento turístico voltado para a área rural, além de contribuir para a economia do estado, tem promovido a preservação do meio ambiente na região. A reportagem é de Rafaela Queiroz, da Rádio Universitária de Roraima.
Sítio e tomar banhos e igarapés do interior aos finais de semana são programas costumeiros dos moradores de Boa Vista, capital de Roraima. Mas o que antes era informal e fechado apenas para parentes e amigos, agora virou uma oportunidade de negócio por meio do projeto Turismo Rural do Sebrae. A ideia começou em 2012, quando a instituição procurou pessoas que tinham propriedades rurais com potencial turístico para participar da iniciativa. 8 empreendedores aceitaram ingressar no projeto e foram capacitados não só para receber os visitantes, como também fomentar a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social. Como explica o gestor do projeto Turismo Rural do Sebrae, Hélio Zanona.
Os cursos trabalharam muito isso, de procurar integrar produtos de origem, trazer pessoas do entorno para trabalhar, né? Então a gente pensou na sustentabilidade como um todo mesmo.
O turismo rural engloba atividades agropecuárias, culturais, esportivas, ecológicas e o artesanato. Para o guia turístico Luciano Alvarenga, que conhece Roraima como a palma da mão, o segmento turístico focado no interior contribui para a economia e é uma forma dos visitantes aprenderem um pouco do cotidiano nas fazendas.
O turismo rural, ele é uma grande opção de renda, um aditivo dentro da economia, daquela pessoa que tem um sítio, que tem uma fazenda, porque ela vai estar fazendo a produção dela e naquele período sazonal, que geralmente é alta estação, ela pode usar essa oportunidade, né? Para que as pessoas conheçam. Então, eu acho uma oportunidade muito grande para o estado.
Sebastião Silva, o Babazinho, atua no ramo de turismo rural há 20 anos, quando abriu as portas da fazenda Bacabal para os visitantes que iam para a Serra do Tepequém, importante ponto turístico de Roraima, localizado no município de Amajari. Para ele, quem atua no ramo turístico tem duas matérias-primas, o meio ambiente e a cultura.
O que é que faz uma pessoa vir para Roraima? Quando é um estrangeiro, o que ela está buscando hoje? Conhecer a Amazônia. Às vezes, as pessoas não querem os lugares preparados para o turista. Eles querem viver a experiência das pessoas que vivem nos lugares. Às vezes, o estrangeiro, ele quer contemplação. Ele chega lá no rio, ele quer ficar olhando para o rio, fotografar um pássaro, uma história assim. E para isso, a gente tem que trabalhar com a sustentabilidade, tanto cultural como ambiental.
É o empreendedorismo aliado à preservação ambiental que permitirá às futuras gerações não só apreciarem a fauna e a flora vista nos livros, como ir além, ao se tornarem protagonistas de uma experiência rural amazônica. Com edição de Carlos Camacho, música amazônico de raízes caboclas, de Boa Vista, Roraima, Rafaela Queiroz.
Em Rondônia, estudantes acusados de trote violento foram expulsos da universidade. Michele Moreira.
Três universitários do curso de agronomia foram expulsos da FAMA, Faculdade da Amazônia, em Vilhena, Rondônia. Eles foram punidos por liderarem, em 15 de fevereiro, um trote violento que deixou vários calouros feridos. Os veteranos jogaram creolina e larvicida nos estudantes novatos, o que causou queimaduras pelo corpo. Após o ocorrido, a instituição instaurou uma comissão para apurar os fatos. Em conversa por telefone com a nossa reportagem, Lucas Ribeiro, uma das vítimas do trote, comentou que, além da punição dos líderes, as meninas que participaram do episódio foram repreendidas por escrito e deverão ser submetidas a acompanhamento psicoterápico pelo prazo de 90 dias. Outros 5 estudantes foram suspensos por 60 dias. O aluno considerou justa a punição. Responsável pelo caso, o delegado Núbio Lopes afirma que os laudos confirmaram lesão corporal.
No prazo de 30 dias, iremos também estar determinando, né, a realização de exame corpo de delito complementar para verificar se algum tipo de lesão praticada pode ser classificada como de natureza grave, o que alteraria o procedimento e a pena.
Lopes afirma que os envolvidos devem ser julgados por lesão corporal, que é crime, com pena que varia de 3 meses a 8 anos. A universidade não retornou os nossos contatos. De Brasília, Michele Moreira.
A Justiça Eleitoral do Maranhão cancelou mais de 337 mil títulos no estado. Para regularizar a situação, esses eleitores devem procurar os cartórios até o dia 4 de maio. Detalhes com Graziele Bezerra.
Só na capital, São Luís, são cerca de 114 mil. Segundo Roberto Magno Frazão, coordenador de cadastro do Tribunal Regional Eleitoral, são pessoas que deixaram de votar por 3 vezes consecutivas ou que não realizaram a revisão eleitoral.
Os eleitores deverão procurar os cartórios até o dia 4 de maio para se regularizar, tendo em vista que, se continuar assim, eles não votarão na eleição de 2016.
Roberto Frazão lembra ainda que eleitores em débito com a Justiça Eleitoral podem enfrentar dificuldades para requerer, por exemplo, benefícios sociais. O TRE maranhense estima que pelo menos 300 mil eleitores procurem o tribunal até 4 de maio para pedir um novo título. Por isso, a sugestão é não deixar a regularização para a última hora. De Brasília, Graziele Bezerra.
Previsão do tempo.
Quarta-feira, de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins. Em Roraima, céu nublado a parcialmente nublado. No Maranhão, céu nublado a encoberto com pancadas de chuva. Anote as temperaturas. No Acre, máxima de 32, no Amazonas, 35 e mínima de 23 graus nos dois estados. No Tocantins, mínima de 23 graus e máxima de 39 graus. No Maranhão e em Rondônia, mínima de 22 e máxima de 37 graus. No Pará, mínima de 23 e máxima de 37 graus. No Amapá, máxima de 33. Em Roraima, 35 e mínima de 25 graus nos dois estados. E no Mato Grosso, mínima de 20 e máxima de 36 graus. As informações são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia.
Agora em Brasília, 7h59, termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, com a apresentação de Sula Seviles, trabalhos técnicos de Cláudio Lima, redação e edição de Ariane Póvoa, coordenação de Juliana Russomano e gerência de rádio jornalismo de Corban Costa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.